Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira ao vivo para mais um programa Conexão Campo Cidade. Como vocês sabem, o nosso Conexão tem como objetivo unir, construir pontes entre o público urbano e o público rural para a gente impulsionar o desenvolvimento da economia brasileira e do agronegócio. Hoje, temos o amigo aqui, Luciano Vaccari, consultor da Neoagro. Ele é consultor especializado em mercados, em relações institucionais com os órgãos governamentais. Ele está baseado em Brasília e ele tem muita informação e muita coisa para conversar aqui com a gente. E daqui a pouco nós teremos o nosso colega de bancada, Antônio da Luz, também aqui conosco, o Roberto, o Tejon e a Letícia hoje estão em viagem e não estarão aqui conosco. O Luciano, primeiramente, seja bem-vindo. Nós estamos começando hoje a reunião do G20, que congrega as maiores economias do mundo e tem também alguns países convidados. E eu estava acabando de dar uma olhada aqui na mídia, e tem lá já alguns melindres, porque existem algumas diferenças filosóficas, né, de alguns líderes. Tal. O presidente brasileiro recebeu o presidente argentino e houve um encontro meio frio entre os dois. Por outro lado, um encontro muito caloroso com o Biden, com o Xi, da China, com Macron e outros, né? Na sua visão, qual que é a sua esperança desse G20? O que o mundo vai conseguir construir com essa reunião dos grandes líderes lá no Rio de Janeiro?
Oi, Marcelo, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui no Campo Cidade. É sempre uma alegria, uma satisfação conversar, discutir, aprender bastante. Quero saudar todos que nos assistem pela internet. Enfim, Marcelo, esse G20, eu acho que vai ser marcado, vou resumir uma palavra, acho que ele vai ser marcado pelo constrangimento. É nítido, se a gente perceber, o constrangimento de não só de um, mas dos dois presidentes, do Brasil e da Argentina, na foto que circulou agora do encontro bilateral que aconteceu entre eles, o Milei e o presidente Lula. E também não poderia ser diferente, porque, afinal de contas, o Lula, como anfitrião, não poderia deixar de receber o presidente do nosso país vizinho aqui. Mas a gente não pode esquecer também que, há poucos meses atrás, houve uma ofensa mútua aí, pública, de um xingando o outro. As pessoas parece que esquecem que existe uma. Eu tenho um amigo que chama isso de liturgia do cargo.
Exato,
A
exato.
liturgia é importante, você ter compostura, você saber se comportar, você saber discutir. Infelizmente, a gente está vivendo momentos muito complicados, né? Onde a ideologia política tem se sobressaído as teorias econômicas, aos projetos, ao planejamento. Então, eu particularmente não estou nem um pingo esperançoso com o legado desse G20. Eu acho que ele vai ser marcado muito mais pelo constrangimento entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Rússia, entre Estados Unidos e Rússia, né, do que por qualquer outra coisa de prático, que é uma pena. É uma pena porque o Brasil é o anfitrião.
Ô Luciano,
Brasil.
A gente está percebendo a ausência de grandes estadistas no mundo, né? Eu li hoje no Estadão uma matéria muito interessante que falava lá do Uruguai, né? Um dos países hoje que tem um bom desenvolvimento, um bom nível cultural, um bom nível de economia, e que lá não tem extremismos, nem de esquerda, nem de direita, de vez em quando ganha a esquerda, de vez em quando ganha a direita, quem perde vai lá, cumprimenta o outro, abraça o outro e dá, deseja boa sorte, e vice-versa, e que nas famílias ninguém briga por causa de política, ninguém fica inimigo por causa de política, e que o país está avançando, está indo para frente, né? Então, eu tenho uma convicção comigo que nós precisamos subir o nível dos estadistas brasileiros. Por exemplo, é inadmissível que a mulher do presidente xingue um dos maiores empresários do mundo, né? E isso não cabe. Eu acho que é deselegante, né? É igual você falou, é a liturgia do cargo. Tem hora que você ocupa um determinado cargo, você tem que incorporar o personagem, né? Mesmo que você não tenha nível, mesmo que você não tenha preparo, é igual um ator. Um ator vai fazer um papel lá na novela, ele tem que incorporar aquele cargo, aquele papel que ele está exercendo. E um governador, um presidente da República, um prefeito, ele precisa incorporar o personagem, ele está aqui representando uma nação, ele está representando um país, ele tem um papel institucional, né?
Exatamente.
Tudo isso, nem aqui no nosso, na nossa atual administração, e nem também em outras partes do mundo aí também. Não podemos também só apontar o dedo para os problemas que nós temos aqui no Brasil, mas nós temos visto isso em outros lugares. Então, eu acho que tem que mudar isso. Eu acho que a eleição no Brasil ela nunca acaba, Luciano. Né? Eu acredito que quando acaba a apuração, o líder deveria chegar lá, o que perdeu cumprimentar o que ganhou, e o que ganhou dizer o seguinte: a partir de hoje eu sou presidente de todos os brasileiros e eu vou fazer o melhor para o nosso país.
E Marcelo, esse é o papel da liderança. O papel da liderança é justamente de ser o aglutinador. Ele é o responsável por juntar todo mundo, por discutir as ideias, por negociar e seguir com a vida adiante. Infelizmente, você falou do Brasil, mas não é só no Brasil, não. Eu acho que a gente está vivendo um empobrecimento político mundial. Retomando velhas discussões e levantando bandeiras que na prática não trazem nada de bom a ninguém. A gente só cria uma cortina de fumaça, fica todo mundo discutindo o que não tem importância e deixa de discutir o que tem importância. Por exemplo, no Brasil hoje o que tem importância? A reforma tributária tem importância. O projeto de lei que foi aprovado na semana passada, e muito pouca gente viu isso, que fala da regulamentação do mercado de carbono no Brasil, isso tem importância, e a gente fica discutindo coisas que não trazem nada de bom para o país, trazem de bom sim para os projetos pessoais de cada um, mas eu acho que o povo brasileiro, isso que eu vou falar pode parecer chocante, mas é a mais pura verdade. O povo brasileiro precisa refletir também, porque é ele que coloca, é ele que escolhe. A gente sempre fala, por exemplo, o Brasil tem três grandes forças políticas, a direita, a esquerda e o centro. E o centro sempre foi muito criticado pela direita e pela esquerda e por grande parte da população. Só que num sistema democrático no Brasil, onde a gente tem o tanto de partido político que a gente tem, a cada 2 anos eleições para prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, enfim, para todo mundo. E a gente vê os partidos de centro saindo fortalecidos como eles vêm saindo das eleições, o que isso mostra? Isso mostra que é a população brasileira se sentindo representada. Então, hoje a gente vê aí 60% da população brasileira espelha com a ideologia representada pelos partidos do Centrão. E isso é democracia. Cabe aos que se sentiram prejudicados, diminuídos, perdedores, usam a palavra que quiser, buscar entender como é que chegaram nesse processo, quais foram os acertos, quais foram os erros, para seguir a vida adiante, porque a grande vantagem de um sistema democrático é que, bem ou mal, ele reflete a vontade da maioria que se dispôs a participar do processo.
Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está em Brasília e você interage aí com o Senado, com o Poder Executivo, com o Judiciário, em diferentes projetos de clientes seus aí. Por exemplo, quando você sai de uma reunião, seja no Congresso ou no Ministério, você vai embora para casa com aquela sensação... Então, esse país nosso tem solução. Ou então, a maior parte das vezes, você sai da reunião com a sensação, não, isso aqui vai gastar 100, 200 anos para consertar. Qual a percepção, cara, que você tem, Luciano?
Essa é uma boa pergunta. E a gente que convive com a Esplanada diariamente, vem percebendo algumas coisas. Por exemplo, nos últimos anos, é nítido a institucionalização das relações. O que é isso? Antigamente, você andava pelos corredores da Câmara, do Senado, dos ministérios, parecia que você estava numa feira livre. Gente de tudo quanto é tipo, defendendo tudo quanto é tipo de interesse, mercado vendendo... De carregador de celular a pão feito em casa. E hoje a gente percebe claramente que as instituições representativas de cada setor têm cada vez mais se sobressaído e buscado pautar essas agendas. Porque é a agenda da transformação. Eu falo que política é ferramenta de transformação. Cabe a todo brasileiro que se sentir interessado em parte legítima em algum determinado ponto, buscar defender e interagir com seus interesses. Isso é legítimo. E a gente vem percebendo isso hoje. Esse movimento começou há alguns anos atrás, há 25, 30 anos atrás, lá no estado de Mato Grosso, com as entidades representativas lá que hoje são modelo para o Brasil, a ProSoja, por exemplo, a AMPA, a Abrapa, que viraram grandes associações. E hoje elas têm um espaço nas mesas de discussões políticas muito grande. E isso é bom. As discussões se tornaram mais técnicas e menos fisiológicas. A gente vê hoje parlamentares buscando qualificar suas assessorias, buscando mão de obra especializada em determinados temas, para a gente construir isso. Mas é uma coisa demorada. Isso não é fácil. Você romper todas as barreiras, você negociar com todas as partes, você mostrar... e conseguir mostrar os seus argumentos e fazer valer os seus argumentos, eu acho que esse é o grande desafio de qualquer relação política institucional. Porque os interesses são legítimos.
Exato.
Os interesses são legítimos e a gente tem que respeitar isso. No final do dia, vale quem teve mais habilidade técnica ou quem teve mais habilidade política.
Correto.
Marcelo Prado.
Ô, Antônio, seja bem-vindo, Antônio. E eu queria que você entrasse na nossa discussão aqui, Antônio. E eu quero já jogar um tema aqui para nós três conversarmos, o seguinte. O Fernando Haddad falou hoje que o corte de gastos já está pronto, só faltava uma última conversa com a área de defesa. O mercado reagiu bem. O mercado tem um certo nível de esperança que tenha consistência nesses cortes. Eu queria saber a sensibilidade de vocês. Esses cortes virão acima de 50 bilhões para deixar o mercado um pouco mais tranquilo e fazer esse dólar ficar um pouco mais calmo, mais estável, ou nós vamos ter ainda muita turbulência daqui até o Natal?
Olha, Marcelo, primeiro, boa tarde para ti, um grande boa tarde para o Luciano Vaccari, que bom estar aqui com vocês. Obrigado, Luciano, por estar conosco aqui nessa tarde. E eu queria antes trazer, entrar num ponto que vocês estavam debatendo, que o Luciano trazia muita riqueza. E eu vi muito isso, esse debate acontecer lá em Brasília também, eu como um técnico de federação, é impressionante como se qualificou o debate, como se qualificaram as entidades, todas essas citadas pelo Luciano, sem dúvida, a nossa confederação, a CNA também, é impressionante como ela robusteceu a parte técnica, como hoje ela é relevante no cenário do debate por conta do seu... Não, o político sempre teve, né? Mas também do apoio técnico que tem, isso faz muita diferença, qualifica a agenda, qualifica o debate. Agora, Luciano, eu às vezes tenho... Eu vi as entidades evoluírem muito, eu vi tudo isso aí que você falou, eu quero endossar. Eu enxerguei isso com os meus olhos e, de certo modo, participei. Agora, uma coisa que eu acho que está na hora do produtor evoluir é que ele tem que se aproximar mais das entidades. Porque não adianta a gente qualificar as entidades e as pessoas não saberem nem o que está sendo discutido, né? E uma das coisas importantes que me parece, o produtor precisa entender que as entidades, elas são para cuidar da floresta e não da árvore. Elas são para cuidar da floresta e não da árvore. Ou seja, a gente precisa entender que as agendas, elas devem ser voltadas para aquilo que nos afetam de maneira coletiva e não individual. O fato de se eu tenho um problema que é meu e mais de alguns, o problema é nosso. Agora, se um problema que atinge todo o setor, bom, aí é um problema de entidade. Então, nós precisamos também ter essa maior proximidade. As pessoas não podem sair da toca só quando são cutucadas, né? Quando tem um problema, a gente precisa avançar. Marcelo, eu acredito que nós vamos ter um pacote que vai ser, no máximo, bom. Tá? Não tenho nenhuma expectativa que venha um pacote ótimo. E quando a gente fala em mercado, né, muita gente fica imaginando que o mercado são pessoas vestindo fraque, com cartola e fumando charuto. Né? Esse é um estigma, né? Um rótulo que se criou para o mercado. Quando, na verdade, o mercado sou eu, o mercado é tu, o mercado é o Luciano, o mercado é cada um dos nossos telespectadores que estão aqui nos acompanhando no Notícias Agrícolas. O mercado, ele é composto de pessoas que a todo instante estão comprando, que estão vendendo, trocando sua força de trabalho por dinheiro, trocando seu dinheiro por produtos e dizendo: isso eu compro, isso eu não compro, esse preço me serve, esse preço não me serve. Nada é mais democrático o mercado. E nós também somos aqueles que sustentam o Estado. Nós somos o mercado que sustenta o Estado. E, ao mesmo tempo, nós somos o objeto das políticas públicas. Então, o mercado não são eles, somos nós. E esta expectativa do governo, pelo menos, trazer 50 bi, tem que deixar claro que, se o governo trouxer 50 bi, ele não cumpre o arcabouço de novo. Ele fica próximo de cumprir. Mas eu acho muito difícil, e os analistas econômicos, economistas, que acompanham as finanças públicas e que fazem projeções, sabem que 50 bi não vai ser suficiente para fechar o arcabouço. Mas pelo menos não fica um rombo para o ano que vem. Pelo menos a gente mantém a dívida PIB numa trajetória que seja palatável. Então 50 bi é o piso do piso do piso do piso. O ideal era que fosse no mínimo 60, mas ok, 50 está todo mundo achando bom. Mas agora, a minha preocupação é que as pílulas que saíram a partir do presidente Lula, elas me preocupam. Porque o presidente Lula falou: ah, mas tem os incentivos fiscais, vamos cortar gastos. Não, tu segue olhando para o lado da receita. Cortar incentivos fiscais, que são mecanismos de defesa para que alguns setores funcionem, defesa do setor do próprio Estado, porque o Estado, com esse sistema tributário horrível que nós temos, tem setores que não tem como, tu tem que ter alguns tipos de incentivos fiscais. Porque A alíquota está errada. E o jeito de eu consertar a alíquota é com incentivo fiscal. Então, no momento que o governo diz, olha, eu vou cortar incentivos fiscais, o que, que ele está dizendo? Eu vou aumentar a receita. Eu vou seguir atuando para o lado da receita. E esse, para mim, é um péssimo caminho. O governo precisa cortar gastos. E estes gastos são do governo, sim, mas são do Congresso também. Porque financiamento público de campanha é uma vergonha, um escândalo, um país pobre como o nosso, pagar esta Babilônia para se fazer eleições. E os fundos partidários, o fundão eleitoral, ah, não, os fundos partidários aí não é. Aí só dá para qualificar depois de um determinado horário. Nesse horário não dá para dizer exatamente o que, que eu acho dos fundos partidários. É, tem crianças assistindo, não dá para a gente falar com clareza. É o escândalo do escândalo. Então não é só o executivo. O legislativo tem que fazer seu esforço, cortando emendas, cortando fundão eleitoral, cortando fundos partidários. O judiciário tem que fazer o seu esforço também. Não é possível ter todo esse monte de regalia, privilégio, como se fosse uma corte do tempo da monarquia. Não dá mais para aceitar essas coisas. Não dá. Esses privilégios todos não cabem mais no nosso orçamento. Então, o executivo tem que fazer um gesto, mas outros poderes também, Marcelo.
Sua visão, amigo Luciano.
Olha, eu vou ser bem direto. Eu acho que não precisaria cortar gastos se o governo tivesse cumprido com o teto de orçamento, com o teto fiscal, que está aprovado, é lei, tem que cumprir. Mas o tempo passa, não cumpriu, e agora está aí tentando cortar de tudo quanto é lugar e escolhendo os lugares errados para cortar. O Antônio tem toda a razão. Quando você tira da receita, você não está melhorando nada. A gente passou muito tempo discutindo a reforma tributária aqui em Brasília e o texto ficou muito bom, atendeu praticamente todos os setores. Mas eu acho que o governo federal devia ter feito isso, e não esse, os últimos, todos, deviam ter discutido a reforma administrativa antes de discutir reforma tributária. Porque não adianta nada você discutir como é que recebe se você não discutir como é que gasta. E a gente recebe muito e gasta muito mal.
Esse é o problema. Aqui, né, Luciano, existe um ponto que é muito simples do nosso público entender e de cada um de nós entender, né? Por exemplo, na nossa casa, como que funciona? Se a gente cai a receita por algum motivo, a gente chega para a família e fala, ó, pessoal, esse ano não vai dar para ir de férias, para a praia, nós vamos ter que dar uma segurada. O Natal nosso vai ser mais simples, aquele plano nosso de troca de carro não vai dar para fazer, né? E é assim que funciona. Nós estamos devendo no cheque especial e o juro está muito alto. Bom, então vamos vender aquele terreno que a gente comprou, né? E vamos vender, vamos fazer caixa para matar o cheque especial e tal. É assim que a gente administra nossas casas, nossa família, nossa vida. E o governo não é diferente. Só que eles querem gastar o cheque especial sem limite, né? E com crenças, com coisas que eles acham que é bom. Só que a conta chega. O banco, quando você gasta no cheque especial, a hora que você vê o oficial de justiça está chegando lá com o protesto, com a execução, com a penhora da sua casa, e assim por diante. Então, eu não sei quando...
Marcelo, é muito difícil, você trouxe um exemplo bom, agora imagina e coloca dentro para morar na nossa casa, chama a sogra, o vizinho, o enteado que morou fora, e coloca todo mundo dentro de casa e começa uma disputa de poder. E esse ano, eu sinceramente, eu não queria estar na pele do Haddad e da equipe econômica, porque eles precisam anunciar o número, o mercado todo aguarda o número. Mas, cara, paralelamente a isso, a turma está discutindo eleição da Câmara, eleição do Senado, lei orçamentária para o ano que vem. Tem toda essa discussão, essa confusão no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas. E isso tudo é poder. E tudo isso influencia na conta lá da despesa. E ele fala, pô, eu vou mexer aqui, eu vou desagradar tal setor. Eu vou mexer aqui, eu vou desagradar tal setor. E esse fisiologismo sempre fez parte da história dos governos brasileiros. Seja agora, ele de direita, de esquerda, ele sempre fez parte. E esse é um ponto que precisa ser atacado. A gente precisa montar uma estrutura que seja, não seja uma ação daquele governo, é uma ação de Estado. Ela é perene.
Agora, você sabe qual é o grande problema, para nós terminar esse assunto político e voltar para o assunto do agro? A grande questão é que as pessoas não querem fazer gestão. Vamos pegar o exemplo de uma empresa privada. A empresa privada está com problemas, receita caiu, o endividamento cresceu, tá indo numa rota ruim. O que a empresa faz? Contrata uma consultoria especializada, que é neutra, que não tem vínculo nenhum, nem com o presidente, nem com o diretor, nem com o filho do presidente, nem com o funcionário, nem com ninguém. Essa empresa isenta, chega lá, faz um estudo e fala, ó, precisa fechar duas filiais que estão dando prejuízo, vai precisar mandar 10% dos funcionários embora, vai precisar criar um esforço concentrado aqui para aumentar a produtividade em 10% e vai ter que fechar mais 20% de contratos para a empresa se reequilibrar. Não é assim que funciona? Por que no governo funciona assim? Por que não deveria ser assim? Mas a questão é que tudo vira política, tudo vira ideologia, tudo. E ninguém preocupa com gestão. Por isso que o Brasil está desse jeito. Eu fui na Austrália um ano atrás. A Austrália, um país que proclamou a independência dele há muito. Aliás, foi descoberto, se não me engano, agora de cabeça aqui, eu acho que 1770. Né? É um país bem mais jovem que o Brasil. Tem uma organização ímpar, não tem violência. Tem uma renda per capita 8 vezes a do Brasil. Por que a gente não discute esses assuntos? Porque ninguém quer. Ninguém quer fazer o que é certo. Ninguém quer melhorar. As pessoas querem defender os seus ideais apenas. Ninguém pensa efetivamente na nação.
Marcelo, eu concordo com o que você está trazendo, concordo com a essência do seu raciocínio. Mas eu preciso por dever de ofício.
Pode discordar, Antônio, pode ficar
tranquilo. Não é discordar, não, eu concordo. Eu só quero trazer aqui, e eu vou trazer um tema, um ponto que eu tenho certeza que você concorda também. Um governo não tem a margem de manobra de uma empresa. Nenhum governo tem. Empresa é empresa, governo é governo. Governo a gente não faz o que a gente quer. Na empresa da gente faz o que a gente quer, porque as consequências só nós é que sofremos. Enquanto no governo, uma população inteira sofre as consequências das boas e das más escolhas. Só que no Brasil, em particular, essa diferença de capacidade de manobra, ela é muito pior. Essa distância de uma empresa, de gestão de empresa, de gestão governamental, no caso do Brasil é pior. Porque veja, 52%, eu estou olhando aqui os dados no portal da transparência, 52% de tudo o que a gente executa de despesa, 52% é previdência social. Então, mais da metade de toda a arrecadação de impostos do Brasil é gasto para pagar aposentados. Eu posso cortar a aposentadoria? Não posso cortar a aposentadoria. 14%, é assistência social. Então, aqui nós já estamos em 66, ou seja, dois terços eu não consigo mexer. Aí eu tenho os quintos constitucionais, né? Aí para a saúde eu vou gastar 10%. Já estamos em 76%. Para a educação, o gasto está na casa de 7%. Então eu já passei dos 80%, já estou em 81%. Aí eu vou gastar mais 6% com trabalho, eu já estou falta aí agora 15% mais ou menos de manobra. Só que eu ainda nem paguei os juros. Porque para refinanciar a dívida interna, nós gastamos 29%. Aí o nosso telespectador... Não, mas peraí, mas passou de 100%. Está errada a conta. Não, a conta está certa. É isso mesmo. Passa de 100%. Por isso que o governo tem a necessidade de financiamento do setor público, que é uma sigla, né? NFSP. E esta necessidade de financiamento do setor público exige uma rolagem da dívida pública. Então, quanto mais o governo gasta, quanto acima do que ele arrecada, quanto maior a dívida que ele gera, mais eu, você, Marcelo, você, Luciano, você, nosso telespectador, vai ter menos serviços públicos, porque o governo vai ter que pagar mais com juros. Aí tem gente que diz, ah, mas peraí, mas está pagando juros para os especuladores, para os rentistas. Não. Está pagando juros para quem emprestou o seu dinheiro para o governo quando ele gastou mais do que ele arrecadou. Então tem que pagar. Dívida eu contraio, dívida eu pago. É assim que funciona. Então, o que sobra para gastar, aí a gente quer 2 bilhões, Luciano, para um seguro agrícola. Não tem. 2 bi, num orçamento de 5 trilhões e meio. Não tem 2 bi. Aí eu quero um programa melhor disso ou daquilo, que custa lá 5 bi, 6 bi, a gente acha, poxa, isso não é dinheiro para nada. E não é, perto da arrecadação. Mas o nosso orçamento ele é tão engessado, que termina que aquilo que é livre é muito pouco.
O Antônio, eu concordo. Eu e você, a gente sempre concorda, mas eu vou pôr um ponto aqui polêmico para aperfeiçoar a sua tese. Você falou que a aposentadoria pega um pedaço grande aí do bolo, depois
mais você da tem... Metade.
Mais da metade. Aí você tem os outros pontos aí da educação, da saúde e por aí vai. Ok. Tem coisas... que quando o avião está em rota de colisão na montanha, tem uma hora que você tem que chamar os seus pares, sentar e discutir cada assunto, porque tudo tem que ser rediscutido. Por exemplo, se o governo não consegue pagar a aposentadoria que está pegando mais de 50%, tem que chamar os aposentados, tem que chamar o Congresso, sentar, discutir, nós temos que resolver isso aqui. Qual a saída? Passar a pagar um pouco menos para os aposentados? Qual a saída? Vamos vender, então, a Petrobras para fazer caixa, para a gente ficar por 10 anos, por 20 anos, podendo pagar o que os aposentados merecem? Porque, vamos voltar no meu exemplo que eu dei. Eu não deixei de tirar as férias, eu não vendi o terreno para pagar o cheque especial. A questão... é que o governo ele quer ter tudo ao mesmo tempo, sem fazer sacrifício. Aí a conta não fecha. Entendeu? Então é o seguinte, será que a gente precisa ser dono da Caixa Federal? Será que a gente precisa ser dono do Correio? Será que a gente precisa ser dono de tantos terrenos na beira-mar que nós temos aí, que poderia vender para redes de hotéis e etc, etc? Não sei. Eu acho que isso... tem que ser discutido com o Congresso, que representa o povo, para achar uma solução. Agora, se nós ficarmos, não, isso aqui não tem jeito de mexer, isso aqui não tem jeito de mexer, o avião vai bater na montanha.
Pode falar, Luciano, pode falar.
Desculpa, Antônio. Eu estava ouvindo vocês aqui atentamente, eu anotei quatro palavras aqui. Eu vou resumir isso tudo que vocês falaram. A gente precisa de um... Nós estamos falando de choque de gestão e nós estamos falando de pacto pela governabilidade.
Exato.
Isso precisa acontecer no Brasil. E só que isso precisa acontecer no Brasil faz 500 anos. Nunca aconteceu. Para você propor e fazer um pacto, você precisa ter capital político. Você precisa ter alguma coisa para se fazer ser ouvido. E a melhor coisa para se fazer ser ouvido no meio político se chama voto. Apoio popular. Esse é o maior capital político que um parlamentar, seja ele de que nível, pode ter. Eu tive uma experiência na minha vida profissional de fazer parte, durante um tempo, de um governo. E vou dizer uma coisa para vocês, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu vi do outro lado como é que as coisas funcionam. E eu escutava todo dia uma frase assim, o governo é muito grande. Então, se ele é muito grande, ele é muito lento, ele é muito pesado. Tudo tem que ser escrito e tudo tem que ser publicado para dar a oportunidade de todo cidadão tomar conhecimento daquilo. Olha o nível de dificuldade da gente conseguir construir as coisas num ambiente onde os caras têm visões diferentes. O Antônio trouxe a questão do orçamento agora há pouco, e o orçamento está sendo, neste momento, discutido no Congresso Nacional, porque ele precisa ser aprovado esse ano para valer no ano que vem. Imagina o nível de discussão que está tendo lá hoje, dentro de toda essa insegurança, essa confusão que está tendo, que está acontecendo, porque no final os caras estão discutindo o futuro de todos os poderes. O poder judiciário, ele é discricionário, está escrito lá, tantos por cento do orçamento é dele, pronto, acabou. Agora, a questão das emendas, dos investimentos, quanto é que vai sobrar de dinheiro para eu poder fazer investimento? E não é investimento em estrada, não, gente. Nós estamos falando de investimento em reforma de escola. Estamos falando de investimento em reforma de pós-saúde. Então, assim, enquanto algum parlamentar, eu vou dizer de qualquer nível, não usar o seu capital político para fazer esse choque de gestão e esse pacto pela governabilidade, essa dificuldade de que o governo é grande, de que o Estado é lento, que o Estado é pesado, vai continuar sendo bandeira para se continuar elegendo no Brasil. Ninguém traz ninguém traz aqui, olha, eu vou fazer tal coisa para melhorar. Fala, não, ele traz o problema. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Você tocou num ponto muito importante. Precisa desse choque de gestão e esse pacto para governabilidade. E com o extremismo que existe hoje, esse pacto de governabilidade é quase impossível.
É que a gente precisa enfrentar os reais problemas, Marcelo. Me preocupa quando eu vejo esse afastamento das corretas discussões. Vamos lá, a gente já falou aqui para o agro mais de uma vez, do jeito que nós estamos crescendo a nossa produção, nós deveríamos ter um compasso de crescimento de infraestrutura. Está acontecendo? Não está acontecendo. Isso foi debatido nas últimas eleições? Não. Não. E aí? Vamos lá. Previdência. Para aumentar um ano a Previdência, a contribuição, é uma gritaria. O pessoal parece que vai entrar em catarse. Joia. Beleza. Só que assim, Marcelo, eu tenho 44 anos. 44. Tenho carteira assinada desde os 16. Então, faça aí suas contas. Percebe que eu já estou próximo do tempo de serviço? Claro, não vou, a idade está longe ainda, mas o tempo de contribuição...
Já está chegando.
Já está chegando, certo? Só que hoje eu me aposentaria com 65. Então, eu vou contribuir muito mais. Eu já estou com 30 de contribuição. vai me faltar ainda 21, eu vou ter 51 anos de contribuição. Se as coisas continuarem do jeito que estão, onde nós temos as famílias que tinham 3 filhos, 4 filhos, tendo 1, quando muito, quando não é um pet, que não contribui para a Previdência, quando eu tiver que me aposentar, num sistema de repartição simples, onde a geração que está trabalhando paga a aposentada, percebe que eu não vou conseguir me aposentar? Sim. E eu vou ter passado 51 anos ajudando a aposentadoria dos outros.
E depois não vai receber.
E não vou receber a minha. É. E eu, como economista, eu não acho que isso vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Por isso que eu tenho os meus mecanismos próprios, porque eu não quero ficar velho dependendo do INSS. Agora eu pergunto, este debate está sendo posto para a sociedade? Não. Os jovens que são tão adoram radicalizar em certas coisas, eles estão preocupados com o futuro deles? Com a previdência do tempo deles? Ou estão discutindo groselha em sindicato, em partido político, em movimento estudantil e coisa do tipo? Nós não discutimos os grandes temas. Nós estamos engessados, como muito bem você trouxe. Agora, eu te pergunto, estamos discutindo o desengessamento? Claro. Não.
Não.
Continuamos com crédito direcionado, gasto direcionado, um monte de gastos obrigatórios. Por que que eu tenho que passar X% para educação? Por quê? Por isso foi decidido em 88. Em 88 eu tinha 8 anos de idade. Eu morava numa casa que tinha, além de mim, mais 2 meninas, 2 irmãs. Eu tenho 1 filho. E das minhas irmãs, só 1 tem 1 filho. O gasto com educação não é mais o mesmo. Nós não temos mais a mesma necessidade, a gente precisa gastar melhor com educação. Talvez eu tenha que pensar mais em dar atendimento a pessoas mais velhas. Porque a quantidade de pessoas mais... Ou seja, por que eu vou engessar gasto se a sociedade muda? Se as coisas mudam? Mas tenta desengessar um gasto para ver o que acontece.
É o que eu falo. Você começa a mexer nos interesses. E aí dói. E quando dói, a turma não reage bem.
Então, mas, por exemplo, Luciano, e quando eu dei aquele exemplo da empresa, quando você contrata uma empresa de consultoria externa para fazer a reestruturação, ela é isenta de vínculos com aquela organização. Então, muitas vezes, ela vai mandar o sobrinho do dono embora, muitas vezes ela vai fechar a filial que o dono tinha mais gosto em pró do sucesso daquela determinada organização. No governo, deveria ser da mesma forma. Alguém isento, por exemplo, a OCDE. A OCDE faz um trabalho espetacular para ajudar os países que fazem parte da OCDE a administrar melhor o seu negócio, né? Agora, incomoda. Por que que incomoda? Porque os caras trazem os indicadores e falam que, ó, no país X a produtividade é tanto, aqui tem que ser a mesma. Né? O que que nós temos que fazer para alcançar isso?
Né? E tem um ponto, Marcelo. Eu tenho um amigo que ele fala que as pessoas precisam ter humildade intelectual. Sim. Esse é o ponto, é você ter humildade intelectual para aceitar a crítica externa.
Sim.
E aceitar que o de fora venha e dê palpite no seu negócio. Esse é o grande negócio.
Sim. E os líderes políticos, quando a OCDE vem e apresenta os indicadores, eles acham que aquilo é uma ingerência. É uma influência negativa, que nós não vamos nos curvar a esse tipo de ingerência. Então, é um problema crônico. Né? Vamos falar um pouquinho.
Marcelo, só para concluir esse ponto. Imagina a Agromoney, a minha empresa. O meu filho assume a frente dela, né? E está cheio de coisa para resolver, e ele assume no meu lugar. Me bota lá de presidente do conselho, ele vai ser o executivo. Aí ele vê um monte de coisa errada e ele chama o Marcelo Prato, chama MP Prato para fazer um turnaround. Aí a Agromoney sai de um caminho que estava indo e vai para outro muito melhor. Que ele fez o turnaround. ele fez, ele foi o cara que deu a volta por cima, ele que fez junto com a Emi Prado. No governo não é assim. É de 4 em 4 anos e você é avaliado, não é pelos seus resultados que são possíveis de serem medidos do ponto de vista do DRE. Eles são medidos eleitoralmente. Então,
pela conversa que você tem que convence
isso, para votar em isso. Você. Então, os incentivos são muito diferentes, né? são muito equivocados.
É verdade, é verdade. Bom, gente, já começaram a sair uma série de dados aqui do setor sucro-coleiro e aqui em São Paulo já se fala numa quebra de produtividade de 17% na cana colhida por hectare, a produtividade caindo aí de 83 toneladas por hectare para em torno de 69 e quase 70 toneladas por hectare. Quer dizer, então, uma queda bastante relevante, né? Essa queda foi causada pelos incêndios nos canaviais e que foi bem severa, e essa seca provocou uma má brotação das canas que já foram cortadas, né? E isso significa o quê? Cana mal brotada é produtividade menor para o ano que vem de novo. Então, nós vamos ter uma safra provavelmente menor do que do ano passado, e a do ano que vem provavelmente pode ser menor ainda do que a desse ano. Então, é um dado preocupante, né? No caso do etanol, nós temos aí o etanol de milho que tem crescido bastante, que acredito que possa repor parte dessa quebra, ou totalmente, talvez, essa quebra, mas a produção de açúcar, não, né? Então, isso será um problema. Então, é importante a gente ter atenção com isso, quem está nesse mercado, e é importante que os principais atores desse segmento comecem a estudar caminhos para resolver esses problemas, né?
Verdade.
Não, infelizmente, isso é consequência direta do que aconteceu esse ano. Você acabou de falar aí e não é novidade para ninguém. A intensidade da seca no Brasil esse ano, sobretudo nas regiões produtoras, no Centro-Oeste, em Goiás, e no interior de São Paulo, Paraná, e para piorar, teve toda a questão das queimadas, que foi um horror, foi uma catástrofe. E a gente está lidando com... A cana é um ser vivo. Infelizmente, queimou e vai. Nós vamos sofrer, sim, com esse ponto. Tem a questão da compensação. No caso do etanol, tem a compensação por parte do etanol de milho? Tem. Mas também a gente precisa ficar olhando o que vai acontecer com o preço do milho.
Exato.
É uma coisa importante e mostra as alternativas que o Brasil tem. Isso é uma coisa que todo mundo está sujeito à catástrofe climática. Você ter alternativa de pelo menos mitigar o impacto disso é uma vantagem que poucos países do mundo têm.
É verdade. E aqui, Antônio, a gente podia agora debater um pouquinho. Caso esse pacote que vem aí de corte de gastos venha satisfatório com o mercado, é possível que momentaneamente o dólar dê uma maneirada aí, uma enfraquecida frente ao real, né? E nos últimos dias, com esse dólar ao redor de 5,80, foi possível que 33%, 35% da safra 24-25 foi vendida de forma antecipada. Na minha opinião, uma atitude inteligente aí dos agricultores que fizeram essas fixações futuras, porque o custo está em real e a exportação é em dólar, consequentemente, com dólar supervalorizado frente ao real, foi possível pegar mais reais na venda, né? E, Na sua visão, Antônio, você acha que essa janela já passou ou ela ainda está legal ainda?
Não, acho que ela está legal ainda, Marcelo. E olha, a gente vem alertando isso há bastante tempo, eu acho que tem funcionado, porque o percentual de soja travada em relação ao ano passado melhorou e melhorou muito. E esse travamento da soja, inclusive, ajuda no basis, né? Porque melhora a programação, a gente fica sabendo com mais previsibilidade o que tem para vender, o que não tem mais para vender, traz mais clareza e transparência para o mercado. E esse fortalecimento do real com a possibilidade de um pacote, ele melhora a nossa moeda e, consequentemente, cai a taxa de câmbio. E o pacote também ele tem um outro impacto que para o agro é bastante relativo, que é na curva de juros. Hoje, quando nós olhamos para a curva de juros do Brasil, ela está apontando para uma Selic de 13,75 de novo. Agora, com um pacote que atenda, que o governo cumpra pelo menos o que ele se comprometeu a fazer, que é o arcabouço, que ele mesmo criou o arcabouço. Então, se ele fizer um corte que pelo menos vá cumprir o que ele criou, que é muito mais frágil e frouxo do que um teto de gastos, essa curva cai para mais ou menos uns 12,5. Então, nós não estamos dizendo somente da taxa de câmbio. Nós estamos falando até quanto poderá subir a Selic. E, consequentemente, o quanto os produtores vão desembolsar de juros na safra 25. Porque Exato. Quanto mais alto for a curva da Selic, mais eles vão pagar de juro para a safra e safrinha. E o juro, ele vem depois do EBITDA, né? É o EBITDA, depreciação, juros. Exato. Então, o lucro líquido está atrelado ao tamanho do juro. Quanto mais juro pagar, menor
é o lucro líquido. Né?
Então, tem muita coisa envolvida. E por isso que eu faço questão de trazer aqui uma materialidade para as pessoas entenderem que um pacote de gastos não é uma coisa de uma pessoa vestindo um fraque, tomando uísque, fumando charuto com uma cartola. Não. É nosso interesse. Nós temos interesse. O quanto o produtor vai pagar de juros no ano que vem depende desse pacote de juros. O quanto vai ser o custo dos insumos depende desse pacote. O quanto ele vai pagar... O quanto ele vai receber no preço do produto dele depende desse pacote. Então tem muita coisa envolvida nisso tudo. Agora o produtor tem sido bastante responsável vendendo soja futura garantindo uma margem que vis-a-vis, sem considerar os fantasmas do passado, dá uma margem interessante.
Eu quero só complementar 30 segundos o que o Antônio disse, ele está coberto de razão. Quando ele fala tem muita coisa em jogo e tem muita coisa acontecendo, nada disso precisaria estar acontecendo se a gente tivesse previsibilidade nas coisas. E isso é o que qualquer investidor quer. Ele quer saber qual é a regra, ele quer saber quanto ele vai receber daqui a um ano, ele quer saber quanto vai custar, ele quer saber qual vai ser a margem de lucro dele. Investidor nenhum no mundo gosta de trabalhar no escuro, como acontece aqui. Pô, o cara começou o ano investindo no Brasil, que era um país onde tinha um teto, um limite para os gastos, e nós estamos terminando o ano discutindo quebra. Primeiro, a quebra do teto já foi, essa já era. Agora está discutindo qual vai ser o tamanho do corte que o governo vai dar. Imagina isso na cabeça do cara que está a fim de subsidiar o produtor na hora de fazer a troca dele do pacote de insumo. A cabeça do cara é assim, eu falo, a gente gasta tanto tempo no Brasil discutindo volume de dinheiro financiado, volume público, e seria muito mais eficiente e eficaz se a gente gastasse esse tempo discutindo seguro público no Brasil. Porque aí, se a gente tivesse um seguro público eficiente, ia aparecer dinheiro privado para o produtor escolher mais barato. Mas falta a previsibilidade nas coisas no Brasil.
Você não tem nem dúvida que você, isso aí é um ponto muito importante e vai demorar muitos anos para a gente ter isso, tá? Porque devido a sérios fatores de instabilidade que nós temos, políticos, econômicos, insegurança jurídica e outras coisas mais, previsibilidade é um negócio que nós brasileiros ainda vamos sofrer bastante por falta dela. Gente, o tempo passou rápido aqui já, estou caminhando aqui para o final do programa. Queria agradecer, Luciano, sua presença, você nos engrandeceu muito com a sua inteligência, suas opiniões muito seguras e muito bem colocadas. E queria te agradecer, deixar as portas do programa abertas aqui para você voltar, participar aqui conosco, e deixar para você mandar sua mensagem final para o nosso público aí em um minuto, por favor.
Marcelo, Antônio, eu quero só agradecer pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês, sou um fã de carteirinha, você, do Antônio, do Tejon, é um amigo muito querido, pena que ele não pôde estar aqui hoje com a gente. Eu acho que oportunidades como essa e fóruns como esse, para a gente poder debater ideias, e debater ideias não significa ter razão, quem tem razão, quem não tem, é debater, é provocar o crescimento de quem está nos assistindo, é provocar a dúvida, é tentar tirar um pouco o sujeito da zona de conforto e fazer ele enxergar por uma perspectiva diferente do que ele está acostumado. Eu acho que esse é o papel que vocês vêm cumprindo aí com louvor esse tempo. Então, fico aqui à disposição. É muito bom discutir com pessoas que engrandecem o nosso conhecimento. Eu falo sempre isso. Eu gosto muito de discutir com gente que pensa melhor do que eu, que sabe mais do que eu, porque no final do dia o que a gente quer é terminar o dia sabendo mais do que quando começou. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui sempre à disposição de vocês.
Obrigado, viu, Luciano? Antônio.
Meu caro Marcelo, eu quero agradecer o Luciano também, me somar aqui as suas palavras, agradecer a ele por ter feito nos dado o privilégio de trazer as suas opiniões para o nosso debate. É sempre muito bom ouvir o Luciano, sempre muito bom te ouvir, Marcelo, sempre a gente aprende muito quando a gente te ouve. E a minha mensagem final é para reforçar este ponto que nós trouxemos. Nós precisamos entender que cortes de gastos, eles não são ruins, eles são bons, eles são necessários. E quando o presidente fala que nós estamos cortando gás para prejudicar o pobre, isso não é verdade. Esses cortes de gastos, eles funcionam de uma maneira muito simples. Quanto é que você vai gastar? R$ 1.200 por ano, 100 por mês. Tá, mas parei. Se nós já estamos, sei lá, em agosto e já gastou 1.000, ou seja, falta ainda 4 meses e tem só 200, como é que vai fazer? Vai ter que cortar. É assim, ninguém mandou gastar demais antes. Só gasta acima de quem arrecada, só gera desequilíbrio macroeconômico por gasto, quem não sabe gerir, quem não sabe administrar, quem só sabe falar em cima de palanque. Então, todo gasto fora do equilíbrio macroeconômico, quem paga a conta somos nós, com inflação, com juros, com câmbio, com todos os males que são consequências destes desequilíbrios. Então, encerro desejando para você e para o Luciano e para toda a nossa audiência uma ótima semana.
Obrigado, Antônio. Obrigado, Luciano. Queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, bote aí um gostei, compartilhe com seus amigos para que o programa cumpra esse objetivo de unir o público urbano ao público rural. O meu recado final é que a gente vive em um mundo de grandes transformações e é muito importante que os empresários rurais estejam antenados a essas mudanças. Por exemplo, a cultura do amendoim ela está crescendo de demanda no Brasil e fora do Brasil, porque o amendoim é uma proteína saudável, o óleo é saudável, o óleo é usado para várias coisas, inclusive cosméticos, né? Então, é muito importante a gente observar essas mudanças do vento para a gente acompanhar esses processos e a gente chegar lá na água e beber a água limpa antes da maior parte das pessoas que não estão prestando atenção nisso. Por exemplo, o amendoim é uma excelente cultura para fazer rotação com cana, né? Quando você tem que fazer a reforma do canavial. Claro, é necessário que se tenha alguns equipamentos que são específicos para essa cultura, mas é importante a gente entender para que lado que a demanda está indo para você produzir as culturas que o mercado quer e que o mercado está disposto a pagar mais por isso. Era isso que eu queria deixar de mensagem. A gente se vê, então, na próxima semana, na segunda-feira, com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, uma excelente semana e até lá.